Damila, é uma satisfação em conversar com a senhora na programação da CBN Vale do Iguaçu nesta tarde. Seja bem-vinda, uma boa tarde para você.
Olá, boa tarde, Vanessa, a satisfação é minha.
Foi divulgado na última semana pelo Ministério da Educação, o MEC, e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, os dados do IDEB 2017, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que confirmaram a qualidade da educação nos municípios, estes municípios que utilizam o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Primeiramente, eu pergunto à senhora, o que é o IDEB e para que ele foi criado?
Então, Vanessa, eu vou falar numa linguagem mais simples.
Vamos lá.
O IDEB, ele acaba trazendo vários componentes, mas em linhas gerais, ele foi criado pelo governo em 2007 com a finalidade de medir a qualidade da educação no nosso país.
Certo.
Então, ele representa uma iniciativa de reunir num só indicador dois conceitos importantes, que é na qualidade da educação, que é o fluxo escolar e as médias de desempenho e avaliações. Então, em linhas gerais, é isso que o IDEB representa. Mas ele também conta não só o desempenho das crianças em língua portuguesa, em matemática, como também questão de evasão escolar e outros tantos componentes.
Certo. E a senhora poderia explicar para a gente como é que se mede o IDEB?
Então, mais ou menos como eu respondi na outra questão, as crianças fazem provas de língua portuguesa e matemática no quinto e no nono ano.
Okay.
Então, esse é um dos principais fatores considerados para avaliação do IDEB, mas outros tantos também são levados em conta, que é a questão do fluxo escolar e essa medida de desempenho e avaliações. É assim que se mede o IDEB.
Certo. Damila, quais foram os resultados da rede conveniada do Sistema de Ensino Aprende Brasil? Ou seja, quantos municípios apresentaram índices acima da média nacional em todas as fases da educação básica? Eu gostaria que a senhora comentasse para a gente.
Claro, Vanessa.
Vamos lá.
Então, 84% dos nossos municípios atingiram a meta estabelecida pelo MEC. E mais da metade deles já ultrapassou a meta estabelecida para 2021. Se você considerar hoje o cenário nacional, no Brasil, 69% dos municípios atingiram essa meta. Então, nós estamos num patamar de 84% da nossa carteira.
Uhum. E os municípios que se destacaram? A senhora poderia destacar para a gente como é que aparece o município de União da Vitória e região nesta estatística?
Claro, posso sim, Vanessa. Então, União da Vitória, nos anos iniciais, que a gente considera ali de primeiro a quinto ano, está com índice de 6,3, enquanto a média nacional é 5,8. Eu posso dizer que, nesse caso, teve um bom desempenho.
Okay.
Já os anos finais, União da Vitória alcançou 5,3 e a meta nacional é 5,8. Então, está um pouco abaixo. Mas a gente consegue perceber que isso é uma característica nacional, não só de União da Vitória. Em linhas gerais, o país como um todo não tem um desempenho satisfatório no Ensino Fundamental 2.
Uhum.
Aí, falando em outros municípios aí da região, para completar a sua pergunta, nós tivemos excelentes resultados em Bom Sucesso do Sul, Quatro Pontes, Tupanci, Realeza, Marmeleiro, Renascença, Quatro Pontes, Salgado Filho, Pérola. Eu gostaria de ressaltar aqui a questão de Bom Sucesso. É uma cidade com 3 mil habitantes e alcançou nota 7,7. Então, é o quinto melhor município no Paraná e está entre os 50 melhores do país.
Ok, é uma cidade aqui do Paraná, exato. O Sistema de Ensino Aprende Brasil, ele contribui para padronizar a educação de qualidade nas cidades? Seria isso?
Então, o propósito do Aprende Brasil é dar condições de igualdade aos alunos, independente do meio em que eles estão inseridos. Nosso objetivo é potencializar a educação do município e, para isso, a gente conta com um conjunto de soluções que abarcam o livro didático, a formação do professor, porque esse professor, ele estando seguro em sala de aula, faz toda a diferença na aprendizagem da criança, um ambiente virtual de aprendizagem que abarca a questão da inclusão digital e sistema de gestão e avaliação.
Entendido. Até eu aproveito a oportunidade, já que nós estamos falando de educação, como é que a senhora vê a educação no Brasil hoje?
Então, Vanessa, nós devemos valorizar e respeitar a educação como o principal mecanismo de desenvolvimento humano. Esse é o meu olhar. Para mim está claro que a educação pública de qualidade é possível e já não cabem mais discursos que justifiquem qualquer situação contrária a isso.
Entendido. Agora, 3:15. A senhora acredita que o IDEB mostra que o Brasil está avançando acima do previsto? Nós falamos aqui do estado do Paraná, mas em um comparativo com os outros estados, a senhora acredita que é possível afirmar este avanço?
Num primeiro olhar, Vanessa, a gente enxerga um avanço nos anos iniciais, que é de primeiro a quinto ano. Uhum. Já nos anos finais a dificuldade é maior. No IDEB de 2011, para você ter uma ideia, nós tínhamos apenas 10 municípios em todo o Brasil com média acima de 6.
Isso.
Hoje, nós temos 64, isso num universo de 3.314 municípios com notas válidas, uhum. São municípios que participam, né, do IDEB. E no ensino médio, a situação é ainda mais grave. Falando em nível nacional, eu poderia citar o Ceará, que é um estado que vem colhendo bons frutos na educação e que pode ser observado com mais atenção como um modelo interessante a ser seguido.
Interessante. Estamos conversando agora há 3 horas mais 16 minutos com Damila Bonato, gerente de produto do Aprende Brasil. Até separei aqui para a gente discutir nesta tarde que em 2017... A coordenadora do Centro de Inovação e Políticas Educacionais, a Cláudia Costin, afirmou que, em educação, o Brasil está estagnado em um patamar ruim. Disse ainda que a educação no Brasil não ensina a pensar. Qual seria a sua análise?
Vanessa, essa é uma questão delicada, é bastante abrangente. Eu respeito a opinião da professora Cláudia. Uhum. E se tratando de um país como o nosso, nós temos situações muito diversas. É muito triste visitar escolas e perceber que garotos que estão no quinto, no sexto, eu posso garantir para você, porque eu já vi isso até no nono ano, uhum. Crianças que não sabem ler. Então, nós temos uma situação bastante delicada na educação. Por outro lado, nós temos outros trabalhos que nos enchem os olhos. Eu estive recentemente em Campo Alegre, que é uma cidade aqui do Paraná também, uhum. E o trabalho feito pelos gestores daquele município é impressionante. Eu visitei uma escola que eles inauguraram agora em agosto. A escola não perde em nada para uma instituição particular. A questão tecnológica, a questão de conforto, de dignidade para crianças. Uhum. Então, trata-se de um país muito grande, com muitas diferenças sociais, econômicas. Então, às vezes, realmente, a educação fica aquém do que a gente precisa.
E onde é que está o gargalo em tudo isso? Como é que a gente pode, até de certa forma, intervir neste sentido?
Cobrando, né, Vanessa? Eu acho que a gente está num momento bastante apropriado com a questão das eleições aí que se aproximam. Então, nós realmente devemos refletir, entender quais são as propostas dos candidatos que estão disputando o pleito e ver aquela que mais se encaixa nessa questão de termos uma educação de qualidade, que seja igualitária, que realmente proponha condições de igualdade para todas as crianças.
Certo. Damila, voltando aos índices de avaliação, o que é que a senhora acredita que pode ser feito para se ter uma visão mais ampla da educação brasileira no cenário atual?
Olha, Cláudia, eu vejo o IDEB como uma iniciativa interessante. Eu acho que foi uma iniciativa pioneira e das melhores que nós já tivemos em tempos na educação. Eu não tenho uma proposta revolucionária de como nós poderíamos melhorar essa fotografia, esse raio-x. Eu acho que ainda estamos no tempo de colher esses números. Nós temos meta até 2021. Então, eu diria que nós devemos continuar nesse caminho, para daí em 2021 pensar em outras alternativas, se for o caso.
Certo. E eu aproveito e pergunto aqui à senhora para a gente finalizar. Qual é o futuro da educação, ao seu ver?
Então, Cláudia, eu queria até fazer um resgate. Vanessa.
Ok.
Segundo os últimos dados divulgados pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma em cada quatro crianças desiste da escola ainda no ensino fundamental. E os principais fatores que levam essa criança a sair da escola são a violência, a gravidez precoce, o trabalho e o desinteresse. Então, eu convido você e os seus ouvintes a fazer uma reflexão do modelo de escola que a gente está propondo para essas crianças. Será que é o mais atrativo para os tempos de hoje? Uhum. Será que essas crianças perfiladas com o professor falando o tempo todo, isso realmente é interessante? Por muitas vezes a gente não pode atuar diretamente na questão da violência ou do trabalho, que a economia força as crianças a trabalharem precocemente, mas o desinteresse ele está mais acessível. E aí a ideia é trabalhar mecanismos para que essas crianças vejam no ambiente escolar algo interessante, que desperte a vontade de estar lá. Eu até tenho uma frase que eu costumo repetir, que estudar pode ser chato, mas aprender não. Então, quando você desperta a curiosidade, isso gera na criança uma vontade de aprender cada vez mais. Se me permite, eu tenho um caso interessante. Nós
Vamos lá, pode partilhar.
Um jogo para a Copa do Mundo agora esse ano. Uhum. E aí nós colocamos dados geográficos dos países que participavam da Copa. Então, trabalhávamos área, população, PIB, expectativa de vida. E as crianças competiam no recreio. Então, o momento que seria para elas brincarem, enfim, ter outra atividade fora da curricular, elas destinavam para essa brincadeira que trazia questões geográficas. E aí um garoto virou para mim e falou: eu nem sei como é que o Japão aguenta tanta pessoa, com um sotaquezinho lá característico da cidade. Uhum. E aí isso me fez perceber que ele aprendeu, ele conseguiu fazer a relação entre área e população e entendeu que tinha muita gente para uma área tão pequena. Isso é gratificante. Eu acho que a gente tem que procurar outras formas de aprendizado que atraem essas crianças.
A senhora quer dizer, sair do tradicional para algo mais envolvente, mais dinâmico, seria isso?
Legal. Exatamente, uhum. Vanessa.
Tá certo. Damila Bonato, gerente de produto do Aprende Brasil, a quem está nos ouvindo, como é que os demais municípios podem também fazer parte desta rede conveniada do Aprende Brasil, que está trazendo os municípios significativamente com um patamar mais alto nos níveis do IDEB? É o que se avaliou, em especial, nos municípios aqui do estado do Paraná. Mais especificamente nos municípios citados aí pela senhora, até porque alguns municípios aqui da região de União da Vitória também apresentaram um patamar elevado em um comparativo com os anos anteriores. Como é que faz para participar?
Vanessa, eu convido os seus ouvintes que visitem a nossa página no Facebook, é o Sistema Aprende Brasil, ou mesmo o nosso site, aprendebrasil.com.br, e lá poderão entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer em dar mais informações, auxiliar no que for preciso.
Tá certo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima quarta-feira e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Conte comigo, Vanessa. Obrigada.
Obrigada. Uma boa tarde.